Fala pessoal, tô com mais um áudio aqui no nosso podcast, né? E hoje a gente vai falar sobre uma plaquinha bem interessante que ela veio para mudar o conceito de várias coisas aí na informática, que é a placa Raspberry Pi, tá? Ela é uma placa bem interessante para você aprender a programação. Você também consegue usar como um computador, levando as limitações, levando em consideração, né, as limitações da placa. Mas basicamente, para navegar, se você for um usuário final e você quer navegar, ele vai servir muito bem para navegar, assistir vídeos no YouTube, até uma qualidade de 720, se eu não me engano, dependendo do modelo, tá? O Raspberry Pi, ele é uma placa que ele foi criado para incentivar as pessoas a aprenderem programação e para escolas que não têm condições de comprar computadores para os alunos, tá? Levando em consideração a isso, o Raspberry Pi, ele é uma placa que ele consome bem pouca energia. Ele é uma placa que ela é bem barata, se você levar em consideração o que ela consegue fazer. Só que ela é bem limitada, então ela não vai fazer tudo que um computador comum vai conseguir fazer em questão de processamento, mas você consegue usar bastante coisa no Raspberry Pi. O Raspberry Pi, ele é dividido em alguns modelos, tá? O modelo dele é basicamente o Raspberry Pi Zero Dable, ou Zero e Zero W, né? São duas versões diferentes. Raspberry Pi 1, 2 e 3. Basicamente são esses, tá? Tem algumas outras ramificações. E uma que também que eu acho importante falar, que é o Raspberry Pi Blue, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho de cada separadamente. Comecemos pelo Raspberry Pi Zero. Raspberry Pi Zero é uma placa bem pequena, tá? Menor que um cartão de crédito. Se você já é da época que tinha aqueles adaptadores wireless no seu computador, das marcas Ingenius, TP-Link, é um computador basicamente daquele tamanho, só para você ter ideia, tá? Só daquela plaquinha, tá? E é um computador completo. Ele tem um processador de 700 MHz de um núcleo, então ele não é nada potente, tá? Ele vai lembrar um computador lá da bem antigão, sei lá, tipo 2003, se não for mais antigo, um modelo semelhante a um modelo mais antigo. Só que uma das vantagens é que ele é, infelizmente, ele não é tão potente, só que uma das vantagens que é apresentado nele é o baixo consumo de energia, levando em consideração que você consegue alimentar o Raspberry Pi Zero com uma fonte de 5 volts e 0.5 amperes, né? Dependendo do que você estiver fazendo, mas o recomendado é 1 ampere, tá? Qualquer fonte basicamente vai ter isso, tá? Carregadores e celulares chegam nessa quantia, o que acaba sendo bem útil, tá? Você consegue carregar ele também num computador, você consegue ligar ele num computador. Inclusive, algumas pessoas responsáveis por segurança da informática, eles usam para testar ataque em sites. Ataque em servidores, tá? Eles basicamente colocam isso, porque ele é uma placa bem pequena, então é fácil de ser camuflado, escondido. E eles colocam isso dentro da empresa. E aí, eles podem conectar um cabo de rede e tal, e conseguir acessar isso remotamente, por algumas tecnologias de acesso remoto, tá? Então, ele é uma placa que ele consome bem pouco. E aí, foi feito depois de um tempo um upgrade dessa versão chamado Raspberry Pi Zero Dable, que é basicamente o Raspberry Pi Zero, só que ele tem uma grande vantagem, que é contar com Bluetooth e Wi-Fi na sua placa. O consumo dele basicamente não muda, ele vai consumir quase que a mesma quantidade de energia. Só que agora, para quem vai fazer testes de segurança, você tem a vantagem de conseguir controlar ele pela internet, sem precisar de um cabo, ou seja, tornando ele mais... fazendo com que ele fique escondido com mais facilidade, tá? Além disso, a questão do Bluetooth, o Raspberry Pi Zero e o Zero Dable, eles contêm alguns buraquinhos que são feitos para você colocar pinagem neles, ou seja, você poder colocar placas, ligar, fazer circuitos assim como você faria no Arduino, só que usando uma lógica um pouco diferente. O Arduino tem a sua própria linguagem, no caso do Raspberry você tem que aprender a usar Python, tá? E aí você tem que aprender como que funciona a questão de mexer nessa parte de pinagem chamada GPIO, tá? No caso dessas placas aí, você tem a vantagem de ter um programinha chamado Scratch, que é um programa que ele ajuda bastante a programar sem saber Python. Você só tem que importar um projeto e se comunique com a GPIO e você consegue programar de forma gráfica usando essas plaquinhas aí junto com o GPIO, tá? O consumo, como eu falei, não aumenta muito, então é uma grande vantagem, ainda mais por ter Wi-Fi e Bluetooth. Inclusive você pode usar alguns hubs de internet, como uma régua USB com uma entrada de Ethernet USB e aquelas anteninhas wireless, e fazer o seu próprio roteador, um roteador gerenciável que você consegue ter acesso e que você vai poder criar manualmente, pagando um valor que é baixo, mas que ao mesmo tempo permite que você faça muito mais do que só um roteador, garantindo bastante vantagem também para os seus projetos, levando em consideração o tamanho também dele, que é uma coisa que ele é muito pequeno. Aí nós passamos para o Raspberry Pi 1 e 2, que são basicamente melhorias e como consequência disso, aumento de consumo de energia, tá? Eu não cheguei a testar esses daí. E aí nós chegamos no Raspberry Pi 3, que usa 5 volts, porém 2.5 amperes, tá? Com isso a gente começa a ter uma complicação, porque no Raspberry Pi Zero e Zero Dable você poderia ligar num computador sem problema algum. A partir do Raspberry Pi 1 até o 3, você já não consegue alimentar ele usando a porta USB do computador, porque o consumo dele aumentou consideravelmente, tá? Só que o 3, ele tem uma grande desvantagem nesse sentido, que é, geralmente, as baterias portáteis, carregadores portáteis ou power bank, independente de como você deseja chamar essas ferramentas, elas geralmente só vão até 2.4 amperes, o que fazem com que seja um pouco menos do que o Raspberry pede, tá? Então isso faz com que o Raspberry tenha problema de falta de energia se você tentar usar ele com menos. As pessoas que têm um modelo acima do Raspberry Pi 1 vão perceber, por exemplo, que vai aparecer um raio no seu monitor se você estiver usando o sistema do Raspbian, que é o sistema oficial para placas Raspberry Pi, informando basicamente que está com uma quantidade de alimentação inferior ao que ele realmente precisa, e isso aos poucos pode danificar a placa, que por mais que seja barata, no caso do Brasil, ela ainda sai com um precinho um pouco mais salgado do que nós gostaríamos, tá? Com isso, vale destacar também o Raspberry Pi Blue, que é uma versão modificada do Raspberry Pi 2, que ela foi adicionada e tirada algumas outras coisas, porém ela foi produzida no Brasil, o que faz com que ela seja mais acessível aos brasileiros, né? O preço é um pouco mais real à moeda brasileira, tá? É para facilitar também a compra aqui no Brasil, tá? No caso, eu tenho o Raspberry Pi 3 e, sinceramente, foi um ótimo investimento. Na época, eu paguei R$300, aí eu comprei mais uma tela de LCD de R$50, não é a tela original, tá? Além de não ser a tela oficial do Raspberry, ela é uma placa que eu descobri que ela é pirata. Ela é uma versão pirata da que eu queria comprar. Mas se você analisar que eu paguei apenas R$50 e que ela não precisa de alimentação externa, acaba sendo uma pechincha, né? Ainda mais que no Brasil esse tipo de coisa costuma ser caro. Então, basicamente, eu comprei um Raspberry Pi com todas as coisas que ele precisava, mais um adaptador VGA para HDMI, para eu poder usar num monitor comum, e mais uma tela. Ao total, essa compra, eu tive que desembolsar R$365 para comprar todas essas coisas, tá? Mas dá pra fazer bastante projetos, eu já usei ele como videogame, você consegue usar ele como roteador, sistema de nuvem que funciona offline, né, dentro da sua rede, sistema de Chromecast, você consegue usar ele como um media player, gerenciador de downloads, enfim, alguns outros projetos apresentam ideias mais inovadoras, como você fazer o seu próprio drone, como o Raspberry Pi, você fazer o seu console, né? Você reviver o seu PlayStation 2 usando um Raspberry Pi. Então existem vários e vários projetos envolvendo o Raspberry Pi. O Raspberry Pi 3, ele tem, como eu disse, esse problema de consumir mais amperes do que a maioria das power banks e também não poder ser alimentado por computador. Só que, em compensação, o Raspberry Pi 3 conta com um processador quad-core de, se eu não me engano, 1.40 GHz e 1 GB de memória RAM. Tá? Para algumas pessoas isso pode parecer pouco, mas deve-se salientar que o Raspberry, ao contrário de um computador comum, ele não usa a arquitetura 32 ou 64 bits, porque essas arquiteturas acabam consumindo bastante energia, tá? O Raspberry, ele usa a arquitetura ARM. Alguns modelos, o ARM 32 e outros o ARM 64. Fazendo assim com que o Raspberry use menos energia, com que o próprio hardware do Raspberry exija menos, tá? Os programas no Raspberry, geralmente, eles são mais leves do que os de computador convencional, justamente por causa da sua arquitetura, que é a mesma usada em celulares, tá? Outra vantagem do Raspberry é você poder customizar o sistema e instalar o sistema que você quiser. Você não fica dependente de um sistema só, entendeu? Você pode instalar um sistema Linux, tem sistemas Windows para ele, embora o suporte não seja lá dos melhores, tá? Além disso, você pode instalar o Android. Uma das minhas recomendações pessoais é você instalar o Lineage, que ele é uma versão modificada do Android no Raspberry, que ele roda muito bem, não tem propaganda, não tem aplicativo inútil. Ele tem o básico do básico para fazer com que o seu Raspberry rode bem rápido, tá? Na máquina, aliás, que ele rode bem rápido, mesmo rodando um sistema Android que é um pouquinho mais pesado, tá? Além disso, a gente tem que levar em consideração que o Raspberry Pi não tem memória interna, tá? Mas ao mesmo tempo ele não usa um HD, ele usa um cartão de memória, que acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Porque o cartão de memória você acha com facilidade, ele é pequeno, é fácil de transportar, você pode trocar com facilidade, você pode levar vários, inclusive com vários sistemas diferentes. Só que uma das desvantagens é que o cartão tem uma quantidade de leitura bem menor do que a de um HD, né? Não é literalmente esses valores, tá? É só uma comparação. Mas se num computador, num HD, você consegue gravar 10 mil vezes, em um pendrive você vai conseguir gravar 1000 vezes. E um cartão vai conseguir gravar 800 vezes. Obviamente, isso é só uma comparação para que entenda que não dá para você usar ele 100% como um computador. A vida útil do cartão de memória é bem menor do que a de um HD. Mas uma coisa bem legal é que eles direto fazem projetos para tirar esses problemas. Um desses exemplos é o Recovery, que a gente usa para instalar sistema sem precisar ficar formatando o cartão toda hora. E por não precisar ficar formatando o cartão, isso faz com que a vida útil do cartão melhore, que são os recoveries PIN e NUBS. O NUBS é oficial da Raspberry Pi, o PIN é uma melhoria não oficial do NUBS, tá? Contando com bastante mais sistemas operacionais e métodos de instalações automáticos, tá? Além disso, tanto com o NUBS quanto com o PIN, você pode ter vários sistemas operacionais em um mesmo cartão. Você pode usar o seu cartão somente como um recovery, mas o sistema fica instalado em um pendrive que você deixa conectado no seu Raspberry Pi. E se você tiver aqueles adaptadores para tornar o seu HD um HD externo, ou você tiver um HD externo, você pode usar no seu Raspberry, usando esses recoveries PIN e NUBS, que você vai conseguir instalar o seu sistema operacional dentro do seu HD, o que vai fazer com que ele use a vida útil do seu HD e não do cartão de memória, melhorando e muito a vida útil do seu Raspberry Pi, tá? Ao mesmo tempo, você pode ter um sistema no cartão e um sistema no HD, fazendo com que ele seja portátil, não dependendo de um HD, mas ao mesmo tempo, para economizar a vida útil dele, na sua casa você vai poder usar o HD. Como eu falei, com o Raspberry Pi, as possibilidades são praticamente infinitas. Você vai ser limitado apenas pelo hardware dele, tá? E pela sua imaginação. Ao mesmo tempo, você pode configurar ele para ser uma máquina comum. Tem um projeto chamado PyTop, que você compra como se fosse uma carcaça para o seu Raspberry, que ela é uma carcaça notebook, tá? Você basicamente vai abrir ela, colocar o seu Raspberry, conectar todas as peças e ele vai virar um notebook, tá? Ao mesmo tempo, você pode ligar ele a outras placas, Arduino e tal, e continuar deixando ele dentro dessa case bem grande, tá? Não exageradamente, mas com porte de um notebook, basicamente. O que acaba gerando uma vantagem e acaba tornando mais organizado também, né? A questão de você ficar levando ele de um lugar para o outro. Além disso, você pode usar o que a gente chama de sistema de cluster, que é basicamente você configurar vários Raspberry Pi para trabalhar em conjunto para processar as mesmas informações, tá? Isso faz com que você possa fazer um supercomputador. Inclusive, uma empresa já fez isso usando o Raspberry Pi, tá? E ela economizou muito, porque ela precisava de um mini servidor super potente para fazer um teste com uma ferramenta. E o método mais barato que eles acharam foi o Raspberry Pi, tá? Eles compraram cerca de 200 Raspberry Pi para fazer o projeto e conseguiram sem problema algum. No YouTube você acha como fazer o sistema de cluster via Raspberry. Inclusive existem vários canais que estão ensinando a fazer esse sistema de cluster para você poder juntar vários Raspberry e fazer a sua super máquina, tá? Vale salientar também que tem um novo projeto chamado Raspberry Pi X86, que é basicamente uma modificação no kernel do sistema Raspbian, que permite que você use programas 32 bits no Raspberry que funcionem na arquitetura ARM, tá? Isso acontece porque eles conseguem fazer uma tradução, formar o kernel que ele precisa fazer uma tradução, e aí ele consegue traduzir as informações geradas por um sistema 32 para um sistema ARM, tá? Vale salientar que esse processo faz com que tenha um pouco de perda de velocidade, mas isso é natural, você está usando um sistema de tradução, e todo sistema de tradução há uma perda de velocidade, mas se você for parar para ver, é uma perda bem pequena, inclusive dá para você até jogar, rodar jogos 32 bits. É, para quem já está acostumado com sistemas operacionais Linux, o Raspberry Pi X86, o Raspbian X86, ele também ele vem com o Wine, tá? Então você pode rodar programas 32 bits do Windows no seu Raspberry Pi. É, se eu não me engano, esse projeto funciona do Raspberry Pi do 2 acima, tá? Então você infelizmente acaba ficando limitado a essas duas placas caso você queira instalar isso daí e rodar essa ferramenta. Inclusive, um teste que eu fiz, que foi abrir uma ferramenta que ela funciona muito bem no Wine, que é o Winbox, tá? Para quem mexer com redes aí, pode ser uma boa ideia você ter um Raspberry Pi, já que ele consegue rodar o Winbox com o sistema Raspbian X86, e comprando uma pequena tela, você consegue uma pequena tela e uma bateria, você consegue levar ele para outros lugares e manter, por exemplo, monitorando algum cliente, alguma rede. Então é uma ideia legal para quem trabalha com provedor, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu para entender o quão útil é o Raspberry Pi. Caso você, eu tenha esquecido de falar alguma coisa, você pode colocar aí que em um outro áudio eu posso comentar, tá? É, eu vou estar ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Em breve vou trazer mais áudios. E falou!